Olá, aqui é o Bobby.
Oi, aqui é a Fê.
Olá, aqui é o Pelux.
E olá, aqui é o Yoshi.
Tá começando mais um Metro Rasos, o podcast onde a gente fala sobre tudo menos anime. Como sempre, antes desse podcast começar, nós gostamos sempre de lembrar a você que, se você quiser, você pode apoiar a gente no Apoia-se. Nós temos aí uma campanhazinha de financiamento e qualquer valor a partir de R$1 no apoia.se/rkstpodcast, você pode estar apoiando a gente. E aqui, em especial, a gente agradece aqueles que puderam apoiar com R$15 ou mais, como fizeram nossos queridíssimos Yudi,
o Vitor Henrique,
o Gabriel Carneiro,
o Pedro Lobato
e o Caio Augusto. Para esses queridos, um obrigado muito especial.
Beijo.
E uma coisa, gente, se você quer apoiar com R$15 e não quer ter seu nome lido, é só escrever lá no Apoia-se.
É verdade.
Se apoia. Vai que acontece.
Vamos tentar passar a lembrar disso nos próximos episódios, porque pode ser que a pessoa que não queria não ouviu esse. Vai ver a pessoa só ouvir Saibanshi.
E outra coisa importante é, além de nos apoiar, outra maneira que você pode nos ajudar é entrando no seu aplicativo do Spotify no celular. Tem que ser pelo celular. Você procura lá Rokushitai e você pode dar uma nota pra gente. Vai lá, dá 5 estrelas pra gente. Se for dar menos que 5 estrelas, nem se dá o trabalho. Nem vai, só vai se for dar 5 estrelas, que aí isso ajuda o Spotify a recomendar a gente, coisas assim.
Exatamente.
E a gente nunca fala aqui, né, mas o Yoshi tem sempre colocado perguntas, né, pro pessoal interagir aí no...
É mesmo, eu sempre tenho colocado.
No Spotify.
Então, quando esse podcast saiu, você tá escutando ele, vai lá nele no Spotify, vai ter uma pergunta, vai ser... Só Deus sabe o que vai ser a pergunta.
É, vai ver, a gente pensa aqui, durante, não sei.
É, porque normalmente eu penso na hora que eu tô postando o podcast, eu penso, pô, do que a gente falou? E aí eu coloco.
Incrível. Pra você ver como é um negócio bem planejado mesmo, bem estruturado.
No podcast de Epic, eu perguntei se vocês acham que a voz do Odisseu combina com ele.
E aí?
E no outro podcast eu esqueci o que eu perguntei. 75% das pessoas disseram que a voz não combina. Então fica aí.
Os outros por cento foi você, Yoshi?
Não.
Criando várias contas e votando. E como sempre também, antes do podcast começar, perguntinha de sempre, né? Como é que foi a semana de vocês aí?
Eu tenho uma coisa muito incrível. Incrível não, mas foi o auge da minha... E notícia e como um ser humano.
Lá vem.
Eu sábado ia visitar um amigo e coloquei um short jeans básico, okay. Simples. Uma peça de roupa.
Até aí tudo
como
bem.
Como qualquer outra,
clássico.
Né?
Exatamente. Só que eu vesti o short e eu disse, nossa, esse short tá muito amassado. Eu não vou sair de casa com esse short que tá passado.
Ai, não.
Então eu, no auge da minha notícia, peguei o negócio de passar a roupa de vapor.
O ferro.
Não. Esse negócio aqui de vapor, vou mostrar quem mais precisa. Que é o vaporzinho, né? Que você esquenta a água e aí você passa a roupa.
Ah, sim.
É tipo uma pistola.
Exatamente. Eu resolvi passar o short. Só que, no auge da minha idiotice, não sei o que que me deu, eu fui resolver passar o negócio vestindo o short.
Mas aí, ó, quem nunca passou o ferro de passar na camiseta enquanto tava vestindo ela, que atira a primeira pedra.
Porra, e eu acho que vou ter que atirar algumas em você.
Eu vou atirar também, viu?
Então, o que aconteceu? Veio um jato de vapor de 160 graus na minha coxa.
Caraca, mas...
Minha nossa senhora.
E agora eu tô com a queimadura em forma de pontinhos na minha...
Caraca.
Meu Deus, você se queimou, Fê.
Eu me queimei.
É 160 graus.
E tá, tipo, o padrão do surinho do negócio na minha coxa. Tava muito engraçado.
Mas chegou a fazer bolha, coisa assim?
Não, tá só, tipo, a casquinha de queimado.
Aí é tipo cinco bolinhas.
Incrível.
Menos mal.
Incrível.
É, muito bom.
Aí o pior que eu senti o calor, aí eu... Ai, tá quente. Aí eu... Nossa, né? Idiota. Era pra ter tirado o short primeiro. E é isso. Foi o auge da minha burrice.
É o tipo de coisa que eu imaginaria o Yoshi chegando aqui pra comentar que fez, sabe?
Eu é, quero... então. Eu não sei o que deu na minha cabeça, mas fica aí esta curiosidade que agora tem uma tatuagem, digamos assim, porque vai ficar cicatriz de 5 bolinhas na minha coxa.
Caramba, será que vai ficar?
Eu uso aqueles negócio cheiroso que você dá spray e deixa pendurado um tempo.
Sim.
Uhum. E ele desamassa, sabe? Eu uso isso.
Eu uso isso também.
É, não, eu pego a camiseta, jogo isso, deixo no cabide, coloco o ventilador apontando pra camiseta e é, pô, vapo.
Salva muito, pô. Salva muito.
E mesmo assim, se você não tiver isso, se você misturar em proporções iguais a amaciante, água e álcool, também serve da mesma coisa.
É, que é o que eu faço, na verdade, eu nem compro, eu tenho a mistura caseira mesmo.
Ah, não, é, o que eu comprei tá durando muito, assim, vai fazer um ano que eu tenho, o negócio já tá vencido.
Uma coisa que me consumiu essa semana foi o mundo da música. Música, específico, o Muro do Rap, específico, a treta do Kendrick Lamar e do Drake. Assim.
Eu só tava esperando alguém me explicar isso, porque eu não tava entendendo nada.
Oportunidade perfeita, Fê. A gente vai explicar pra você.
Senta que lá vem a história, Fernanda. Senta que lá vem a história.
Também tô de olho aqui, porque eu sei algumas coisinhas assim, mas só de longe.
Ó, primeiro, bora lá, Bob. Primeiro, tem três personagens nessa história.
Isso.
São três rappers, né? Que é o cara chamado J. Cole.
Isso.
O Kendrick Lamar e o Drake, né?
Uhum.
O cara do You Still Call Me On My Cell Phone.
É, desses três, o único que não é tão conhecido aqui no Brasil é o J. Cole, né? Tipo, comparado com os outros dois, assim.
O Drake é conhecido como cancelar sempre show do Brasil.
Isso, o Drake odeia o Brasil. Tipo, um negócio conhecido. E aí a parada é que esse J. Cole, ele fez uma música onde em um trecho da música ele mencionava o Kendrick Lamar e o Drake e falava que eles eram o Big Three. Eles falavam que eles eram o top 3, os três maiorais do rap, sabe?
Uhum.
Que nos tempos atuais eles são os três maiores rappers que existem, né? Aí o Drake, ok, ficou por isso mesmo. Mas aí o Kendrick Lamar, numa música seguinte dele, ele falou: Big Three é o caralho, seus arrombados. Eu tô muito acima de vocês, é só Big eu.
Big Three não, Big Me.
Caraca!
Assim, o homem está correto, tá? Tem que respeitar que o homem está correto, ele é ele. Não foi na música dele, inclusive, foi só na participação que ele tava fazendo no projeto do Future, que é muito bom esse álbum, inclusive. Tem essa música com a participação do Kendrick, que é de longe a mais escutada, porque foi que deu estopim pra treta.
É, porque ele fala, fuck the Big Three, is just the Big Me, alguma Exato. Coisa assim.
É, não, ele fala, é isso mesmo, ele fala, tipo, Big Three é o caralho, o negócio é Big You. E aí, J. Cole e Drake lançam depois uma música que fala mal do Kendrick, mas o J. Cole, ele imediatamente, tipo assim, ele lança a música e ele faz um show 45 minutos depois que a música lançou, sei lá.
Ah!
E aí, no que ele chega no show, ele já chega falando, ó, eu rezei aqui... E eu pensei...
Eu dormi!
Fiquei no, meditei aqui, galera. Aí eu cheguei na conclusão de que eu não quero estar nessa treta, não. Desculpa aí, Kendrick. E tirou o cu dele da reta.
É assim, eu aposto, tenho certeza que o J. Cole do futuro...
Não.
Todo cheio de cicatriz marcado, assim, chegou pra avisar ele, pô.
Isso.
Só você sai dessa.
E foi a melhor coisa que ele podia ter feito. Foi a melhor coisa que ele podia ter feito.
É, não. Foi o melhor... Dessa treta toda, esse foi o melhor movimento. O movimento mais esperto foi esse cara.
Mas não ia dar visibilidade pra ele?
Pô, mas é uma visibilidade muito ruim
já
pelo
teve.
Que tá rolando.
Mas tem uma, ter uma galera que é assim, né? Tipo, falem bem ou falem mal, falem de mim.
Pô, mas é
não,
que
Pelux, porque, assim, tipo,
é porque estão falando mal.
Que
é.
As gravadoras viraram pros caras assim e falaram: ô, galera, vamos parar com isso aí. Porque tá todo mundo perdendo dinheiro nessa brincadeira. Tá ficando uma merda isso aqui.
Ah.
Pessoal, é porque o Drake, ele é muito. Ele é muito pop da galera, sabe? Ele faz parceria com a Nike, com gravadora grande, coisas assim, sabe?
Isso.
Com o Justin Bieber. E aí essa galera não vai querer gravar com ele depois de todas essas paradas que estão rolando, sabe?
Pois é, e tipo, sei lá, a linha de, que ele tem em parceria com a Nike, que deixa de vender porque, continuando aqui a treta, né, Drake lança mais duas músicas falando do Kendrick, e aí o Kendrick tá lá.
Como é o nome da primeira música? A primeira é o Family Matters?
Eu acho que é a segunda, o Family Matters. Eu não lembro agora a sequência. Ele lança essas, e aí Kendrick lança duas músicas também. Uma delas, que foi a que foi, ficou mais na boca do povo, assim, foi a Meet the Grahams, que é o sobrenome do Drake.
Não, mas calma aí. O Drake, né, na primeira música, ele xinga o Kendrick Lamar, falando: e você que é mó baixinho e calça 35?
É verdade. Tipo,
caramba.
A capa da música é uns negócios de tamanho, assim, porque é meio que os tamanhos de pé, sei lá, é pra dizer que o Kendrick é baixinho e pequeno. Tipo.
Os caras têm 12 anos, né?
E aí ele fez isso, né? E aí o Kendrick Lamar, ele lançou essa música chamada Euforia.
Isso. Na verdade, a Euforia vem depois do Meet the Grahams.
Não. É Euforia que é a mais de boas. O Meet the Grahams é a doideira.
Não, a doideira é Not Like Us, que é depois ainda.
Não, essa é mais doideira ainda.
Meu Deus, calma.
Fact check aqui.
Porque se eu não me engano,
tem
foram...
Tem três músicas que eles vão se insultar.
Euforia veio primeiro.
Isso. Ó, porque o Drake, ele lançou no total, se eu não me engano, foram 5 músicas. Não, foram 4 músicas e o Drake lançou 3. Foram 4 do Kendrick e 5 do Drake, discutindo direto. O negócio é que a parada foi sempre escalando, né? Começou com o Drake falando: ah, teu pé é pequeno.
Teu pé é pequeno.
E aí, tipo, Kendrick responde com: e tu que não tem nem filho, que tem filho abandonado, sei lá.
Subiu.
É.
Aí subiu o nível.
Tem o trecho do Kendrick que é muito forte, que é: eu odeio o jeito que você fala, eu odeio que você acha que é negro, eu odeio que você tá se apropriando da cultura, eu odeio até quando você fala N-word, o que parece errado quando você fala N-word. N-Word. Mas não sei
o
se
Kendrick
só
fala
eu.
Pro Drake.
Sabe, ele tá revogando a N-Word do cara, sabe?
É isso.
Ele fala. É o maior hater, pô. É o maior hater da história.
Só pra gente não passar. E ele fala nisso, ele assume nessa música que ele é um hater, né? Só pra não ir não perder muito tempo aqui falando sobre
não,
isso.
Não, mas tem que ir na ordem cronológica, né?
Senão a gente vai falar só disso.
É que aí o Drake lança o Family Matters, né? Que é uma música onde ele fala de família. Ele fala que o Paul Kendrick, você que sua família é toda conturbada e esse é o otário.
Pois é, ele começa. As coisas vão indo cada vez mais pro pessoal, né? E entrando no campo da extrapolação também. Porque o pessoal, eles começam a falar coisa de um do outro que, tipo assim, ninguém sabe se é verdade. E são coisas que você olha assim e fala: pô, amigão, se você tá acusando a pessoa disso aí, talvez seria bom você mostrar provas de que, né, a pessoa esteja realmente envolvida com esse negócio.
E aí é o Drake, ele fala: eu fingi que tinha uma filha porque sabia que você ia usar na música. Ah! E assim, por que que ele fez isso?
Aí virou Death Note.
Não, por que que ele... Mas ele não ganhou nada com isso, não ganhou nada com isso. Ninguém tipo sabe assim, por que que ele fez isso.
Na verdade, isso é na última música que ele lança, né?
Não, pô. É porque no Meet the Grahams, que é a segunda que ele responde, que é uma música que ele xinga a família inteira do Drake. Ele até fala: ó, eu ia focar só em você, mas você mencionou minha esposa e agora você vai tomar no seu cu. E ele fala: coitada da sua mãe, que tem um filho igual você.
Essa música é uma carta, tipo, é como se fosse, tipo, várias cartas pra cada membro da família do Drake.
É.
E ele falando mal do Drake pra cada um. Tipo assim, ele manda uma carta pro filho do Drake, né? Na música falando: ô, irmão, eu sinto muito que teu pai é um merda e que tu tem que passar tua vida toda com esse pai merda aí, que não cuida de tu, que não te valoriza e não sei o quê. E várias e várias coisas. E aí, nessa música, ele chega a falar que Drake tem uma filha de 11 anos.
Não.
É nessa música.
Porque nessa música, ele fala: você mentiu sobre o seu abdômen, você mentiu sobre os seus shows, você mentiu sobre sua filha.
Então, ele abre essa história aí de que Drake tem uma filha não assumida no mundo aí.
Ah, ok.
E que ele sabe, e o Drake não sabe, e ninguém mais sabe, né? Ele sabe, e beleza, e ele fala que ele sabe porque Drake só anda com otário e os otários dele contaram as coisas pra Kendrick, e é isso.
Ele fala: as mulheres com quem você anda não são nem mulheres de verdade, porque elas são tudo umas babaca, uma parada assim ele manda uma hora.
Enfim, ele só vai, o negócio vai escalando, foi uma treta incrível, várias músicas. Kendrick lançou uma música excelente no meio disso tudo, que é a No Like Us, que é que ele bota pra fuder no Drake, chama Drake de pedófilo, fala que ele só anda com um predador e que se você tá andando na rua com a sua filha e você vê o Drake, fuja, que ele vai roubar a sua filha. Tipo assim, ele bota piscurracha com o Drake, assim.
Oh, só uma dúvida. É quanto tempo de música pra música? Porque o cara tem que ouvir a música, aí ele escreve, edita, mixa lá, posta, como é que...
É, não.
Aí entra nesse ponto, que é o seguinte.
Entra no um ponto importante aí, Pelux.
O Drake, ele tem escritores fantasma, ele tem ghostwriters com ele. Isso é provado, tipo, já falou, ele tem pessoas que ajudam ele a escrever as músicas dele.
Imagino que seja comum até.
É, né, até aí tudo bem. O negócio é que Kendrick não. E quando o Kendrick lança essa música que ele escurracha o Drake falando de tudo dele, ele fala: inclusive, eu já tenho outras 1+2+3+5 músicas.
Caraca.
Aqui já pronta pra comer teu cu já, filha da puta.
Os caras têm muito tempo livre, pô.
É, não, e na anterior ele fala também, é que tipo, ah, vocês estão achando que isso aqui é um 20 contra 1, né? Porque, ele tem 20 ghostwriters e produtores executivos. Não, seu arrombado, isso aqui é 1 contra 20.
É, uou. Tipo,
sabe?
Ele é o pica. E assim, tá aí, né? Todas as músicas do Kendrick foram melhores que a do Drake.
É, não.
Todas,
assim,
sem exceção.
A música do Kendrick Lamar, que ele chama o Drake de pedófilo, tá quase top 1, assim, das paradas. A galera tá dançando na balada e tudo mais, assim. Porque ela tem mó batidinha, assim,
mó
batidinha dançante,
bom.
Assim.
É muito bom. E ele fez questão de fazer umas barra que é chiclete mesmo. Você escuta...
O cara é muito foda,
e
pô.
E fica na cabeça e esquece, assim, acabou.
E aí, teve também a parada das thumbs, porque...
Ah, é.
As thumbs tem toda uma parada da galera se xingando uma ou outra, né? Por exemplo, a thumb dessa Not Like Us é a casa do Drake, é o endereço dele, é o doxing ali, feito na hora, com um monte de símbolo dizendo que tem gente ali, sabe? Que é toda a sua equipe aí na sua casa.
Não, na real...
É tipo AirTag, né? Coisa assim.
Não, esse Spiro, Yoshi, é de um aplicativo de, tipo, você tem um aplicativo que ele mostra pessoas que foram condenadas por crimes sexuais na sua vizinhança.
Ah! Caraca, então ainda...
E aí ele colocou, tipo, vários desses Spiro na casa do Drake, tá ligado?
Do que eu achava que seria.
É irado, é irado, é irado.
Nossa senhora.
E aí a última música que saiu foi uma do Drake, né? Que é a Heart Part 6, algum Coração Part 6.
Isso, ele rouba um título da música do Kendrick, que Kendrick ele Nossa, tem essas gente. Heart Part 1, 2, 3, 4 e 5.
Os argumentos que ele dá são muito ruins, assim. Ele fala, você só não odeia pedófilo porque você foi abusado quando criança. Aí... Como assim, cara? Do que você tá falando?
E tipo assim, ele fala isso porque Kendrick tem uma música que ele conta sobre uns abusos que ele sofreu, né? E sendo que, na verdade, a música não é sobre os abusos que ele sofreu, é sobre os abusos que a mãe dele sofreu. E ele, uma vez, né, ele contando a história, né, nessa música, de que a mãe dele achava que um primo dele...
O tio?
Não só a mãe, como a família, não, um primo dele.
É um primo?
Tinha molestado ele. E ele fala, gente, não, isso não aconteceu. Sendo que a mãe dele, que sofreu crime sexual quando mais nova, não conseguia acreditar nele. Por conta do trauma dela. E aí Drake escutou isso e pensou: ah, é, pode crer. Kendrick foi abusado quando era criança e é por isso que ele é um esquisito. Tipo assim, do que tu tá falando, irmão? Sabe? Tipo, vai dormir, pô, vai.
E tem uma parte que ele fala: se eu sou um pedófilo, por que que eu não tô preso? Se eu sou um pedófilo, eu sou famoso demais pra ser pedófilo.
Ele mete essa.
Como assim, cara? Do que você tá falando?
Ele mete essa.
Gente, loucura, loucura, loucura.
Não, ele menciona a Millie Bobby Brown, que eu não sei. Você lembra dessa treta que quando
eles
ela...
Eles disseram que é o Drake que tava dando em cima dela?
É, porque é que tinha uns papos muito esquisitos. De quando ela estourou no Stranger Things, ela deu uma entrevista falando que ela e o Drake eram muitos amigos, que eles saíam muito.
Conversavam diariamente.
Gente, isso é muito esquisito. Um caboclo daquele tamanho andando com a criança.
Pois é, e pois o Drake ficava falando de namoro, coisa assim, com ela, sabe? E aí perguntaram, e sobre o que mais vocês falam? Aí ela, é segredo, não posso contar, e todo mundo coisa. Eita, que papo esquisito, sabe? E aí a parada, Fê, é que o Kendrick nem mencionou a Millie Bobby Brown. Ele que trouxe ela pra conversa.
O Drake.
Tipo, ele só falou, você é o meu pedófilo, né? Não, ele, não, mas eu não peguei a Millie Bobby Brown.
É assim...
Nossa.
É muito triste pro Drake. É assim, eu também...
Ele já se afunda, né?
Eu sei que o Kendrick também não é uma pessoa perfeita. E Drake fala sobre acusações, inclusive, do Kendrick ter batido na mulher dele e tudo mais. Que assim, não bota minha mão no fogo por ninguém e pode muito bem ter acontecido e foda-se. Mas assim, 100% pela treta, a parada. 100% pra ver o Drake tomando no cu, porque eu não gosto do Drake e adorei ver ele tomando no cu.
Eu tô ansioso pra próxima música do Kendrick, pô.
A pessoa melhor. E fora isso, né? Kendrick ainda não respondeu, não falou nada. Não sabemos se vai ter resposta ainda, né? Não sabemos se vai ter continuação, porque tá isso, né? As gravadoras estão querendo que essa putaria pare. E aí vamos ver o que é que vai acontecer.
E assim, imagina o sentimento do Drake, que é as baladas, tudo tocando a música que chama ele de pedófilo, sabe?
É, não.
A galera dançando foda na música que chama ele de abusador.
A música fala, tipo, você é muito ruim até de acertar acorde, e se você for tentar um, o único que você vai conseguir é Lá menor, que em inglês fica A minor, né? Tipo, uma menor de idade, tipo, perfeito, perfeito.
É, não, o cara é muito bravo. E assim, você vê...
Não, gente, vocês estão se empolgando demais.
Chega.
15 minutos falando isso, pelo amor de Deus.
Ficou aí, agora é o bloco da treta.
Não, é o bloco da treta.
O bloco da fofoca.
Mas bem, não é sobre fofoca que é esse podcast. Se vocês quiserem, fica a minha recomendação aqui. Se você sabe falar inglês ou né, entende bem inglês, fica a recomendação aí do canal do Fontano, né? Ele tem vários clipes dele analisando as músicas, dele fazendo live e conversando com as pessoas sobre a treta e tudo mais. Fica super bem entendido lá. Fica aí a recomendação. Tem bastante coisa. Como eu disse, eu passei minha semana nisso, assim. Foi meu entretenimento da semana. Foi o meu reality show, assim. Foi perfeito. Reality show real mesmo, né? Incrível.
É verdade.
A fofoca entre pessoas muito famosas é a melhor fofoca porque ela é inofensiva pra gente.
É.
É, não. E assim, como eu disse, quanto mais eu teria que tomar no cu, pra mim, melhor, assim. Então eu tava muito feliz na situação, assim. Eu saí muito realizado com isso tudo. Mas bem, seguimos.
Seguimos.
Começando aqui, eu gostaria de saber o que é que você, Yoshi Ohashi, trouxe pra gente.
Ih, rapaz, pois... É, falando de abuso, queria trazer aqui...
Boa.
Pelo
amor de Deus, velho.
Perdão, gente, mas... Ok, não, falando sério aqui, né? Eu vou falar sobre... Primeiro, que eu vou falar sobre uma série que tem uns temas muito pesados, assim. Então já fica aí o alerta, né? É uma série que trata de abuso sexual. Uma série que vai ter stalker no sentido mais criminoso, assim, da palavra possível. Então, caso algum desses assuntos aí você não esteja no gás pra escutar isso agora, pode pular aí pro próximo bloco.
Isso, na descrição do podcast a gente sempre coloca os tempos do dos blocos, então se você quiser, é só pular aí, seguir pro próximo.
Isso.
E show.
Pois eu vou falar aqui agora de Baby Reindeer, que Baby Reindeer é essa série da Netflix, protagonizada por esse cara chamado Richard Gadd, que ele conta uma história que aconteceu com ele na vida real, assim, supostamente, né? Porque a gente tá vendo do ponto de vista da história dele, né? Que é baseada numa peça que ele fez uma vez, e aí essa peça já é baseada em outra apresentação, assim, é meio doideira, mas quando vocês assistirem, vocês entendem. Esse cara, né, que ele é um cara, que ele é um comediante no início de carreira, ele tá tentando crescer aí no meio do stand-up e tudo mais, e enquanto isso ele trabalha nesse bar, até que um dia chega essa moça, que é a Marta, que ela tá lá chorando, tá meio triste, aí ela pede um copo d'água porque é de graça, mas aí o cara vai dar um chá pra ela, assim, um copo de chá, um chá aí por conta da casa. E aí, nesse ato de, entre aspas, caridade desse cara, ela cria uma fascinação absurdamente doentia por ele. E aí ela se transforma nessa stalker, que é meio doido, assim, né? Porque você pensa, pô, vai começar devagar, né? Aí vai aumentando e tudo mais. Mas não. Do segundo dia, ela já tava mandando dezenas, mais de 50 mensagens pra ele todos os dias, 50 e-mails.
A partir do momento que ela pega, que ela descobre o e-mail dele, ela spama ele constantemente de
é, e-mail. Não. E aí, em momentos mais intensos, chega a 60 centenas de e-mails, assim, é coisa de maluco. Meio que esse cara, ele não é levado muito a sério, sabe, no assunto, e ele leva tão a sério a situação que tá acontecendo.
Uhum.
E essa é uma série que ela é muito complicada, assim, em vários quesitos, em vários pontos, porque, né, a gente tem essa stalker, a Marta, que ela tá stalkeando ele, e ele meio que não, nunca corta ela, ele não chega a dar bola, mas ele não corta ela, e aí vai criando situações cada vez mais desesperadoras e horríveis.
Mas como é que fica? Porque ela sabe onde ele trabalha, né?
Ela vai todos os dias.
É, isso que eu ia perguntar.
Pra onde ele trabalha e passa o dia inteiro lá.
É, você fica passando as mensagens.
E tipo, entendi, assim, ele imediatamente, né, ele já sabe que ela mente constantemente pra ele, né? Ela chega, ela fala que ela é uma pessoa importante, que ela tá ocupada, que ela fala com várias pessoas.
Que ela é advogada, que ela tá ajudando o Drake numa treta com outro rapper e o caralho é quatro.
É, só que tipo
só
assim...
Só que aí ela nunca tem dinheiro, por exemplo.
Exato, ela nunca tem dinheiro, ela sempre passa, tipo, ela sempre chega e fala, tipo, não posso ficar aqui muito tempo porque eu tenho tal coisa pra fazer. E passa o resto do dia inteiro no restaurante.
É.
Só conversando com o cara, ou tentando puxar conversa, ou coisa do tipo, ou só, tipo, falando enquanto ele trabalha, assim, sabe? Sei lá.
É, porque não é nenhuma conversa, né? É só ela falando e ele ouvindo, e uma vez ou outra ele dá uma resposta, assim, curta, coisa assim. E aí a parada é que essa personagem, ela é meio psicopata das ideias, mas ele também é um cara muito afetado, assim. Porque ele é um cara que ele não, ele podia dar um chega pra lá nela, sabe? Mas ele não dá, tem alguma coisa dentro dele, no fundo do âmago dele, que ele não dá. E aí, ao longo da série, a gente vai acompanhando o que é que aconteceu com esse cara no passado, como ele chegou ali. E assim, gente, é uma série muito, muito angustiante.
Desesperadora, pô. É desesperadora.
Principalmente a partir do quarto episódio, assim, nossa, é ladeira abaixo de desespero e agonia. Eu sou muito resistente pra esse tipo de coisa, sabe?
Uhum.
Tipo, coisa de ficção, não me dá ansiedade, essas coisas. Parada que ela não é nem pesada porque ela, tem gore, ou porque ela tem cena de abuso sexual, nem nada assim. A parada dela é que ela é pesada porque ela mostra muito as pessoas sofrendo por causa dessas coisas que aconteceram, sabe?
É tipo, você vê perspectivas do desgaste emocional dessas pessoas, sabe, acontecendo assim, e você vendo as ações e reações dessas pessoas para as coisas que estão acontecendo, né, principalmente do Donnie Dunn, né, que é o personagem principal, que é o feito pelo Gad aí, que acho falou.
Que é, ele é o cara que passou por isso, ele tá interpretando ele mesmo na história.
O que é uma loucura, assim, porque, tipo, de novo, baseado na história real da vida do cara, onde ele foi stalkeado por essa pessoa, que a gente descobre, inclusive, logo no primeiro episódio, que ela é uma stalker que já foi, inclusive, presa por stalkear. Tipo, ela já ameaçou pessoas. Ela já ameaçou pessoas, já bateu em jeito na rua. Tipo, ele sabe que ela é uma pessoa extremamente perigosa. E aí, quando você vê, tipo, ok, isso é baseado na história real. E aí você vê que esse cara, logo no primeiro episódio, ele descobre que essa pessoa, ela é uma pessoa perigosa. Por que que esse cara não tá cortando isso? Tipo, o que é que tá acontecendo? O que esse cara tem?
De fora, só ouvindo vocês conversando, é muito difícil de assimilar, de entender essa situação. Por que que realmente ele não tá chamando polícia, sei lá.
E é difícil na série também.
Quando você diz descobre, pelo que se bate tão...
Uhum. Ah, então tem...
É muito sinistro, assim, tem, sabe, tem, tudo.
Tipo, a gente vai ver esse personagem sendo construído no decorrer desses episódios, né? E não sei se... Não lembro se o Yoshi comentou, mas é uma minissérie, no caso. Ela tem...
É.
São quantos episódios, Yoshi?
7 episódios, eu acho.
Cada um é de meia hora a 40 minutos, assim, e vai variando o tamanho, né? No decorrer dos episódios, você vai entendendo... É basicamente pra você entender, não só... Tipo, você vê o que é que tá acontecendo com esse cara, né? Tipo, o que é que essa mulher tá fazendo que tá destruindo a vida desse cara. E também pra você ir entendendo esse personagem, entender por que que ele é assim, velho. Por que que ele simplesmente, no primeiro dia, já não foi na polícia, sabe? Por que que, o que é que esse cara tá fazendo da vida dele, sabe?
É, não. E, assim, ele tem aquela parada de... No Hereditário, tem aquela coisa de que a gente vai ver a reação dos personagens à tragédia, sabe? E, assim, e naquele take longo, que é a atuação pra caralho e tudo mais. E aí que tem muito dessa parada aqui nessa série também, que vai acontecer uma coisa horrível e a gente vai ver sem corte, assim, tintim por tintim, a reação da pessoa, assim, um momento que cai a ficha, coisa assim, e é horrível, é angustiante, é de cortar o coração. Então vai preparado pra essa série. É porque eu gosto de sofrer, né? Me faz eu me sentir vivo sofrer, então uma série que eu gosto muito. E, assim, uma parada é que esse cara e a mulher que faz a Stalker, Marta,
esquece,
são uns monstros de atuação, assim, os dois.
O que tiver de prêmio de série de drama esse ano, esses caras leva. Eles mandaram muito.
Cara, assim, gente, o penúltimo episódio dessa série é um show de atuação tão grande, assim.
É muito bom.
Eu fiquei a boca aberta, assim, assistindo. É coisa de maluco, assim. Mas aí já fico alerta também que essa série é muito cringe em alguns momentos, porque ele é um comediante de stand-up meio fracassado, né? Então, vai ter muito stand-up fracassado. E se tem uma coisa que dói numa dor diferente, assim, é stand-up que não dá certo. O cara vai lá com outra piada, ninguém ri. Dá um negocinho assim. Era os momentos que eu tinha que pausar pra... rapaz!
Não, assim,
eita.
Eu sempre... Não é exagero nenhum aqui, mas geralmente a gente demorava uma hora pra ver o episódio, assim. Porque, tipo, não só nessas cenas cringe eu pausava, como também nas cenas desesperadoras que essa série tem. Eu simplesmente pausava assim, eu virava pra Giovanna e falei, vamos dar um respiro, né? Vamos dar uma andada, vamos levantar aqui da cama, vamos tomar uma água, dar um respiro, assim, voltar pra cama pra continuar a cena, assim. Eu não via mais de 2 episódios no dia, assim, tipo, era impossível.
Eu fui vendo um episódio por dia, assim, até terminar.
Não dá, não.
E ele trata de várias coisas legais. E a parada, gente, assim, a coisa que mais me pega é que tem essa stalker, né, na Marta, e eu tenho muita dó dela, pô. Eu simpatizo muito com ela de alguma maneira que eu não sei explicar, assim, alguma maneira no meu cérebro fazia eu ter dó dela, simpatizar com ela. Eu, porra, é uma coitada, né, ela.
Uhum.
Tá só aí stalkeando caras 24 horas por dia.
Mas eu gostei muito dessa parte da série.
É, não, tipo, assim, é pra você ver o quão bem... Inclusive, a série é dirigida por 2 mulheres, né? E ele trata até do assunto do stalker, abuso, essas coisas, não ser levado a sério quando é uma mulher fazendo com um homem, sabe? Ele trata disso, ele trata... Assim, gente, é muito difícil falar dessa série sem dar spoiler, né? Porque a parada delas são os acontecimentos e você ir descobrindo as coisas com o tempo.
Até porque é uma série bem curta também, né? Então, qualquer...
É, uma série bem curta.
Acontecimento que a gente fala já é muita coisa, já.
É, e justamente, como a série trata desse relacionamento abusivo, assim, né? Então, não tem muito o que falar, né? Porque você tem que assistir pra poder entender.
Exato.
É, senão vai ficar a gente descrevendo atrocidades aqui no podcast.
Nossa.
Basicamente.
Mas é isso, gente. Assistam lá. É o Baby Reindeer, ou a Bebê Rena. Eu não vi se teve...
Sim, porque o nome é Bebê Rena. Porque eu não entendi o que tem a ver com a história.
O último episódio, você descobre.
Ah, tem que
assistir. Não, no primeiro episódio você já descobre, assim. Tipo, é porque ela, por algum motivo, ela chama ele de Bebê Rena em vários dos e-mails que ela manda, assim.
Ah, tá.
Porque vai mostrando... Isso dá pra contar de boas, né? Porque entre os episódios, entre uma cena e outra, ele... Às vezes o corte é um e-mail real que ela mandou pra ele, né? E aí é a parada que é meio doida, né? Porque o e-mail é escrito todo errado e aí embaixo tá escrito sent from my iPhone, né? Só que aí é ela que escreve, porque às vezes tá escrito errado também o sent from iPhone.
Ele comenta isso também no primeiro episódio, né? Tipo, toda mensagem ele recebe tá lá, sent from my iPhone, mas ele nunca viu ela com um iPhone. Tipo, ela nunca puxa um celular do bolso e é o iPhone, sabe?
Não sei se eu acho que vocês falaram no começo, mas ela é contemporânea?
Ela é da época que lançou o iPhone.
Ah, isso que eu ia falar, porque não devia ter corretor muito bom ainda então, né? Porque senão daria pra perceber na cara que ela tava forçando.
É, não. E assim, ela é uma das coisas que ele comenta sobre ela também, né? Ele, tipo assim, ela é uma pessoa que quando escreve, muitas vezes escrevia tudo muito errado, mas ao mesmo tempo ela falava coisas muito inteligente também. E aí ele ficava tipo, que pessoa? O que é isso aqui? Sabe?
E assim, gente, esse cara, as coisas escalam pro nível.
É, não. Vai pra lugares.
Tão maluco assim, gente. É isso. Assim, vários momentos, se eu explicar seguir, vocês iam achar que o cara é doido. Mas se você assiste, você, não, eu entendo perfeitamente.
Mas ó, fiquei sabendo que vai ser a série mais vista da Netflix, hein?
Louco.
Saiu uma notícia que essa série tá a caminho de ser uma das séries mais assistidas na Netflix.
Cara, assim, eu acho que todas as séries da Netflix que a gente fala aqui acontece isso.
É
porque isso, pelo que é a teoria do tiro no avião. Não sei se você sabe que essa parada que, quando eu tava pesquisando como amadurar o avião, eles pesquisavam os aviões que voltava, né? E falava, tomou tiro aqui, e aí você tinha que proteger o lugar que tomava o tiro. Mas não, tinha que proteger o lugar onde o avião não tomava o tiro, porque todos os aviões que tomaram tiro ali não voltaram. E esses voltaram porque não tomaram o tiro. Ficou confuso pra caralho, mas espero que eu tenha entendido.
Eu entendi a lógica do avião, mas eu não entendi como é que isso se aplica na Netflix.
Porque só as séries que a gente fala aqui são as séries mais assistidas, as séries mais famosas. Porque a Netflix lança
cinco séries por dia. Não, sim, mas uma coisa é ela ficar muito famosa. Uma coisa é ser a mais vista.
É.
Porque parece que a gente fala isso de Witcher, fala de Stranger Things, de Wandinha, de Squid Game.
Porque são as séries, né, a maior série do momento. Muito marketing.
Não, mas é só do momento, então. Não é de vista todos os tempos.
Aí não sei.
Ah, ok, não. Do momento,
não,
eu entendo.
Não, mas
eu
estou sendo... Até porque essa é uma pesquisa que, tipo, se juntar a série da Netflix, assim, de mais famosa, assim, que a audiência, tipo, não dá um dia da Globo, entendeu?
Não sei.
Não, mas sendo do momento, eu entendo, ok. Eu achei que isso era de sempre.
Ah, não. Deve ser algum recorde, tipo, é a série mais assistida...
Em X dizer, tempo.
Sei lá, top 3 mais assistido em 4 dias depois que lançou, sabe? Coisa assim.
É umas estatísticas muito pra fazer ser a série mais vista, entendeu? Eu acho que eles forçam muito isso.
É só pra eles falarem, né? Sim, sim.
É porque tem muitas, assim, a Netflix faz muita série.
É.
Muita série que a gente nunca ouviu falar. Muita série que nem tem no Brasil e tudo mais, né? Então, 99,9% das séries da Netflix fracassam ou dão errado de alguma maneira. E aí, de vez em quando, surge uma pedrada dessa. Tipo, Baby Reindeer, o Mindhunter, o que mais?
Não fala de Mindhunter, não, por favor.
Society of the Snow, coisas assim.
Não desassisti, tirei assistir só o Mindhunter.
Não fale de Mindhunter, perto de mim, sujeita a paulada.
É, sujeita a paulada. Não, assim, é gatilho.
Mas é isso, gente. Baby Reindeer, Bebê Rena, tem na Netflix 7 episódios, é curtinho. Vai lá por sua conta e risco e esteja preparado.
Agora, fazendo a puxada mais fácil aqui, acho que deve ser a puxada que a gente mais fez na história desse podcast, né? Mas falando de Netflix, eu assisti uma outra sériezinha da Netflix aí, foi sériezinha, mas ela não é minissérie, né? Só tem a primeira temporada agora, que foi o Dead Boy Detectives, ou Garotos Detetives Mortos, que, pra quem não conhece, eles são personagens já de quadrinhos do Sandman, né? Escritos pelo Neil Gaiman. Sandman, que já teve também a série aí um tempo atrás na Netflix, que não foi uma das séries mais vistas, porque quase não teve segunda temporada, né? Quase acabou.
Loucura, né? Assim...
Doideira total.
Absurdo da vida, mas tudo bem.
Sim. Eu peguei uma pesquisada rápida, não conhecia de quadrinho, mas eles apareceram nos quadrinhos do Sandman, né? Acho que na edição 25, se eu não me engano. E aí, depois de um tempo, teve um arco de Sandman, acho que foi um arco de quadrinhos da Vertigo, né? Esse pedaço da DC, assim, da mesma editora do Sandman, que juntou, fez um crossover de várias paradas, e aí eles voltaram, eles, no caso, são os personagens, os garotos detetives mortos, né? Eles voltaram pra aparecer em histórias, e aí, a partir dali, eles tiveram um quadrinho deles, que se chamava, acho que, a Agência dos Garotos Detetives Mortos. Dead Boy Detectives Agency, uma parada assim.
É, queria dizer que esse nome é muito bom.
É um nome muito bom, realmente.
É um nome que instiga muita curiosidade.
É. Sim, e ele é um nome, mas ele é um nome defasado, né? Porque quando tinha no quadrinho, tô falando tudo que eu pesquisei, porque eu nunca li.
Uhum.
Quando tinha no quadrinho, realmente eram esses dois garotos mortos, fantasmas, resolvendo mistérios, casos de detetives. Só que a partir do momento no quadrinho, e já desde o começo da série, tem uma menina também. Então fica o Tina Boys, mas tem dois boys e uma girl. Dois garotos e uma garota. Uma curiosidade aqui. Teve um tempo atrás aí, eu falei de Doom Patrol, né? Patrulha do Destino.
Sim.
E esses personagens, eles aparecem na Patrulha do Destino. Tem um episódio que é bem focado neles.
Foi louco.
Mas eles chegam a voltar em outro episódio. Eles são um pouquinho importantes da terceira temporada de Doom Patrol. Eles têm certa importância ali.
Gente, queria só fazer um comentário aqui, que quando o Bob falou que os gatos são energizados no último podcast, eu não botei fé, né? É que o Bob agora, ele tá na sala e a gente tá vendo os gatos atrás.
Os gatos pulando atrás.
E os filhos da puta.
A gata quase derrubou uma pilha de roupa ali, ó. Tava na cadeira.
Eles não param um segundo, pô. Eles correm pro lado, escalam e correm pro outro e escalam a parada e se bate.
Essa é a minha vida 24 horas por dia, pô. É dando bronca nessas gatas.
Caraca,
pô,
eu tinha subestimado, assim, o quanto esses gatos são.
A única tranquila é essa minha bebê que acabou de ir embora, filha da puta. Vem cá, lá. Vem cá, filha.
Assim,
vem
parece cá. É, até um pouco cômico o Bob falando e a gata literalmente passando atrás da webcam no ar, sabe, de um lado pro outro, assim. É. Mas desculpa, Pelux, perdão, vai.
Então, eles já apareceram antes, né, no Doom Patrol. Mas é porque era quando era HBO, né? Uhum. Ainda não era Max, acho que era HBO Max, sei lá. A HBO sempre fez essas coisas com a DC, né? E Sandman é da DC, né?
Sim.
Meio misturado, né? DC, Vertigo, tá ali nessa meiuca. Então, parecia que eles tinham até planos de fazer Sandman sendo da HBO. Não lembro se isso foi anunciado na época ou o que seria. Mas os Garotos Detetives Mortos teriam uma série na HBO Max com esse elenco que apareceu no Doom Patrol e seria mesmo o universo ali do Doom Patrol e possivelmente um de Sandman que seria feito por ali. Mas aí chegou James Gunn e mudou tudo, né?
Ah!
E aí fez que Doom Patrol também acabou, né? Eu lembro que quando eu falei, eu achei que teria uma segunda metade da quarta temporada, mas eu não vi mais, eu não pesquisei também, não sei se vai ter ainda, mas tá parado aí o Doom Patrol até onde eu sei. E essa série do Garoto Detetive Mortos foi vendida pra Netflix. E Netflix agora já tem Sandman, né? Então continua meio que no universo de Sandman, até aparecem personagens e com os mesmos atores da série do Sandman da Netflix, né?
Ah, bom saber, bom saber.
Então, mas o elenco dos Garotos Detetive Mortos, dois meninos e a menina, mudou, né? Não são os mesmos atores fazendo agora, mudaram ali.
Ok.
E assim, eu não sei se é porque foi meu primeiro contato lá na Doom Patrol, mas eu fiquei pensando que quando eu começasse a ver na Netflix, eu ia me acostumar, porque eles, sendo protagonistas de uma série que eles são muito mais importantes, aparecem muito mais do que eles sendo o cameo, como é que fala em português?
Uma participação.
Uma participação aí no Doom Patrol, né? Mas eu acho que ainda prefiro os atores, a vibe que tinha do Doom Patrol, mas acho justamente que é porque era no meio de Doom Patrol.
Uhum.
Então o Doom Patrol é tudo mais maluco, e eles eram muito mais bonecos, seria parecer mesmo que saíram nos quadrinhos, eles eram muito mais caricatos, né?
Entendi.
Você viu o visual deles, era muito mais tipo o Edwin, que é o menino mais velho que tem, que é mais velho assim, de mesma idade, mas que ele morreu muito antes. Ele é loiro nos quadrinhos e no Patrulho continua loiro, e ele tem muito essa cara de lourinho riquinho, antipático, né? Ele parece muito Malfoy, sabe?
Uhum.
No Doom Patrol. E aqui na Netflix ele é um cara mais gostável, ele é um cara mais comum, ele não é mais loiro, não me incomoda ter o Caetinha, claro que não, mas teve essa boa mudança, assim. Eu acho que a dele é mais gritante, a menina que aparece, a Crystal, ela também mudou de etnia. Acho que todos eles, na verdade, mudaram. Mas, enfim, eu sinto que o jeito que eles estavam caracterizados no Doom Patrol me agradava mais. E também porque eu acho os atores agora da Netflix aqui meio parecidos, né? Porque eles são os dois muito magros e muito altos. E com cabelinho curto, assim. E no começo eu confundia, não sabia o nome e tal deles. Lembra uns dois episódios, assim, pra me acostumar. Mas depois vai, né? Depois você tá vendo ali, depois de tempo, já se acostuma. E falando, então, da premissa, né? Da série. Eles são esses dois meninos que morreram e eles não quiseram ir para o além. Mesmo regras do universo de Sandman. Então, dá a entender que o além nesse universo é uma parada pessoal, né? É particular. Cada pessoa vai ter o seu além depois que morre. Mas o inferno é compartilhado. E aí, o Edwin, que é esse que morreu primeiro, ele morreu em, tipo, 1920, alguma coisa assim, 1900 e pouquinho. Ele morreu porque os garotos na escola dele, na faculdade, não lembro, acho que é na escola, né? Ele tem, acho que 16. Foram fazer uma pegadinha nele e fingiram que estavam sacrificando ele pra um demônio. Fizeram um ritual lá e amarraram ele no meio da mesa, assim.
Pô, igualzinho na minha faculdade.
Né? E aí, acontece que eles realmente invocam um demônio. O demônio mata todos eles e leva o Edwin pro inferno. Mesmo que o Edwin não merecesse o inferno. Ele foi sacrificado, então ele teve que ir pro inferno. E aí ele passou, acho que 70 anos de inferno, conseguiu fugir.
Caralho.
Né? Isso já, a série já começa depois disso. E quando ele foge, ele conhece esse outro garoto, que é o Charles, que ele também morre. E eles dois não querem ir pro além. O Edwin tem medo de voltar pro inferno, né?
Oi, pelo X-Nerd de Sandman aqui. É, por acaso mostra como é que ele foge do inferno? Assim, tô muito curioso pra saber.
É, meio que sim. Ah. Meio que sim.
Ah, é, na série eu imagino que não tanto, né? Tá, eu fiquei muito curioso pra ver no quadrinho como é que se mostra ele fugindo.
É, no quadrinho. Como eu tava falando no começo, o quadrinho é meio diferente, né? Essa história do cara ter ido pro inferno errado, eu acho que é a mesma, mas eu não sei como é que é a ordem que eles contam as coisas, porque como eu falei, aqui vai ter essa menina, a Crystal, e no quadrinho ela só aparece muito pra frente, pelo que eu entendi. Ela não é...
Uhum. Você
tem vários quadrinhos que são só eles dois resolvendo os casos e de repente aparece ela. Por quê? Eles se fogem na morte, né? E a série, sempre que eles resolvem o caso de alguém, de algum espírito, e a morte vem, eles fogem na morte, porque a morte não pode saber que eles estão ali, que é a mesma morte do Sandman, né? A mesma atriz,
ah,
inclusive.
Ah, olha aí, olha aí.
Um dos casos que eles pegam no primeiro episódio é de uma menininha fantasma, né, que ela também já é centenária, mas morreu criancinha, e ela fala que ela tem essa amiga, que é uma médium, que na série aqui eu acho que eles traduzem como vidente, mas é uma médium, uma pessoa que tá ligada no sobrenatural, né, então ela consegue ver espíritos, ela já era amiga dessa menininha fantasma, e essa menininha fantasma fala que essa vidente tá possuída por um demônio, e ela tá fazendo várias besteiras por aí, né, tá aterrorizando várias pessoas. Eles vão lá resolver o caso dela, conseguem exorcizar o demônio, só que o demônio fica com as memórias dela. Assim, é uma coisa muito, é muito conveniente, porque ela tem memória de muita coisa. Ela, tipo, ela sabe como o mundo funciona, ela sabe o nome dela, não sei o quê, mas ela não lembra de onde ela é e quem são os pais dela, então ela não tem medo de voltar, basicamente. Ela fala, ah, não tem o que eu fazer, vou ficar aqui com vocês, né? E eles concordam, até porque, como ela não tem as memórias de volta, eles meio que entendem que o caso não foi completamente resolvido. Então, por enquanto, ela fica com eles. E aí acaba que vão ser esses três jovens. É engraçado falar jovem, porque é aquela coisa de adolescente da Netflix, né? Eles não parecem adolescente nem um pouco, assim.
Ah.
Tipo, a Crystal tem vários momentos que, tipo, ela fica num... Ela, eles alugam ela, né? Eles são fantasmas e ninguém vê eles. Mas ela aluga um quarto que fica em cima de um açougue lá. E aí a dona desse açougue é uma personagem recorrente, uma das personagens principais. E aí essa dona, ela fica o tempo todo chamando ela de adolescente. Ah, você não devia estar na escola, não sei o quê. Caralho, assim, ela não parece uma adolescente, assim. Definitivamente, quando ela apareceu no começo e antes dessa essa açougueira, ela não... Eu não pensei que ela seria uma adolescente. E eu nem sei se ela é, na verdade, porque ela nunca diz a idade dela, eu acho. Mas as outras personagens veem ela como adolescente, por algum motivo, enfim. E eles também, né? É porque eles também são muito altos, como eu falei. Então, sei lá. O primeiro episódio, eu acho que ele começa bem ruinzinho. De cara, assim, tem uns diálogos muito positivos, né? Bem Netflix. Eu tô meio traumatizado com diálogos positivos desde que eu vi o primeiro episódio do Avatar da Netflix. E aí eu acho que eu fico reparando mais nisso. Porque assim, começa, eles estão enfrentando, resolvendo um caso de um fantasma que morreu na Primeira Guerra, não sei o quê. Eles estão lutando com esse fantasma. E aí, um deles puxa. Eu nem lembro qual que é o que puxa, porque no começo confundi os dois, né? Então não sei. Mas um deles puxa uma faca. Aí fala, ah, uma faca de ferro. Agora, se ele tentar nos atacar, ele vai se queimar, porque ferros queimam fantasmas. E assim.
É tipo explicando pra ninguém, né?
É, tipo, é meio que ele tá explicando pro outro, que já é amigo dele há décadas. Obviamente, ele é um fantasma, ele sabe que ferros queimam fantasmas. Então, ok, teria uma maneira muito mais sutil de explicar isso pra gente do que, porque isso vai ser usado depois, né? Mas enfim, tem uma maneira muito melhor de explicar isso pra gente do que falando assim na cara. Inclusive, é bem legal quando resolve essa paradinha do soldado e aí chega a morte. Eu acho que isso foi bem novo, né? Não, imagino que não tenha esse caso em nenhum quadrinho. Mas eles dão aquele papo de quando a morte chega, conversa com ele, bem vibe Sandman, né? Como ela faz com a galera no Sandman. E é bem legal.
Eu fui ver aqui, pelo que só é que é o episódio, o capítulo que eles aparecem em Sandman, né? Aí agora vendo o personagem, eu vi qual que é esse capítulo. Eu adoro esse capítulo desse menino, que é tipo, é esse cara que tá num orfanato e tem várias pessoas mortas lá e tudo mais. E é mó legal, como que. Num orfanato, num internato, sei lá, enfim. E a trama se desenvolve aí e é muito legal. Eu gosto muito desse capítulo. E estou intrigadíssimo pra tanto ver a série quanto ler o quadrinho, porque o quadrinho é feito, também pesquisando aqui, pelo Matt Wagner, que é o cara que fez uma das séries de Sandman, uma das séries de universo expandido de Sandman, mais famosas assim, e que eu nunca li, eu sempre fiquei muito curioso em ler, que é o Sandman Mr. Fury, que ele tem 70 capítulos, e era mensal, então assim, foi uma série que rendeu bastante, durou bastante tempo, e a galera adora.
Caramba, mas é com Sandman ou o mesmo universo de Sandman?
Então, é no mesmo universo, eu não sei até onde vai as diferenças e tudo mais, eu só lembro que as únicas informações que eu tenho é que eu já ouvi falar desse nome antes, já vi falarem muito bem desse quadrinho e é isso, e esse nome do Matt Wagner tá na minha cabeça, apesar de que não é ele que não tem envolvimento do Sandman na parada, né, mas o Matt Wagner já trabalhou com ele em Sandman, né.
Sim.
Mas ó, uma coisa desses universos expandidos, desculpa pelo que, é que nunca usam o Sandman, só quem escreve Sandman é Neil Gaiman.
Ah, olha só.
Ele não libera pras outras pessoas.
É, eu achei um pouco estranho ter 70 capítulos numa parada filler, assim, né? Eu não sei se filler é mais de universo escondido de fora, com o Sandman.
Diferente, por exemplo, do Lucifer dele, que o Lucifer de Sandman, ele vendeu os direitos, tipo, ele permitiu e aí fez e fizeram. Tanto é que tem a série de Lucifer, tem um quadrinho de Lucifer, que é inspirado no Lucifer de Sandman.
Caraca, aquela série do Lucifer da Netflix?
É
do Sandman?
É inspirado, assim, o Lucifer de Sandman inspira uma série de quadrinhos depois, né? O Gaiman, ele vende os direitos pra DC, pra Vertigo, pra pessoal, pra escrever o que quiserem. E aí o pessoal, né, escreve, e aí esses quadrinhos é o que inspira o Lucifer da série. E é isso.
Ok. Mas assim, a série, eu acho que ela é bem divertidinha, ela é bem no... Você já viu algumas séries da Netflix? Você meio que já sabe o que espera, né? Você já sabe bem mais ou menos os temas que eles vão tocar, o jeito que os personagens vão ser. Por exemplo, muitos gays, o Edwin é gay, e aí tem tipo mais uns 4 gays, assim, na série.
Povo Alegre.
Só que assim, eu não acho que eles têm atores muito bons, não. Eu não sou ninguém pra... muito entendido pra julgar, mas tipo, o menino que faz o Charles e a menina que faz a Crystal, eu não gosto muito. O Edwin, eu acho que é o melhorzinho. E tem um outro cara que ele faz o Rei Gato, porque ele pega bastante dessa parte das coisas sobrenaturais do mundo. E aí, nesse mundo, todos os gatos são inteligentes, só que você tem que estar ligado com o sobrenatural pra poder entender os gatos. E aí tem um cara que é o Rei Gato, que é um cara que ele assume a forma humana, assim, e é o rei dos gatos.
Ele é gostoso.
Ele é gostoso.
Ah, não, pera, é porque ele é gato.
Uau.
Mas ele é gostoso, eles pegam bem nessa...
Não teria outra opção, a não ser eu, cara, são gostosos.
É verdade, é.
Ele não tem nem nada a ver com o gato, né? Ele só é rei e é muito bonito.
Ele tem olho de gato, pelo menos. Mas é que porque em muitos lugares a gente vê quando vão colocar umas características mais humanas em gato, principalmente em gata, faz que o gato seja sensual, né? Tem umas coisas assim, né? Que você associa. E aí isso é tipo, seria isso, só que com um homem, né? E aí ele é tudo meio sensual, assim, também. Meio...
O set do LOL.
Eu imagino que sejam todos os episódios de 50 minutos, né? Assim, seguindo sua lógica aí de que é uma série bem Netflix, né?
Passa bem rápido, assim, uns 40 talvez, não sei, não olhei, mas por aí.
E são quantos episódios?
8.
Ok, ok.
Ela é bem curtinha, eu acho que no geral ela se resolve rápido, assim, só que o último episódio eu acho que é o pior por vários motivos. Tinha algumas coisas que eles não sabiam como finalizar e finaliza de maneira muito abrupta aqui no último episódio. É o episódio que tem mais luta e é tipo luta Netflix, sabe? Não tem muita coreografia muito boa, tipo alguém dá um tap e a pessoa outra voa longe e cai em cima de móvel, assim, não tem coreografia. Um dá um tapa, outro voa longe, outro dá um tapa, outro voa longe. Aí de repente o boneco dá um super mortal aqui e acaba a luta, porque agora sim ele tá inspirado, agora ele sim ele vai vencer e acabou, né? E aí ele vence. É, as lutas não são muito boas, mas é bem essa parada de você acompanhando eles resolvendo casos. Então eles vão receber um cliente que vai dar uma história e geralmente as histórias são boas, né? Desse mundo, porque, por exemplo, tem um cara que ele não é um caso, né? Deles, mas ele é um maluco que ele é dono de uma loja de sobrenatural, de poderes sobrenaturais. E aí ele era uma morsa, basicamente ele foi amaldiçoado a ser um humano, a viver como humano. E ele odeia isso, porque tudo que ele quer é voltar a ser uma morsa e viver no mar.
Compreensível demais, tá? Tô muito Kingo aí.
Isso aqui ele tem que continuar vivendo como humano, assim, e é bem interessante. Inclusive, o sobrenatural desse mundo, ele é muito escrachado, é muito difícil você imaginar que alguém não conheça o sobrenatural do mundo quando ele é desse jeito. Porque os fantasmas, por exemplo, eles são basicamente seres humanos, que eles não sentem coisas físicas, do que dá a entender, menos o ferro que queima eles. E eles podem, tipo, atravessar qualquer coisa e, por exemplo, eles podem tocar, tipo, eles escolhem, né? Não atravessar alguma coisa. Então, se eles quiserem, sei lá, levantar um celular, pessoas vão ver um celular flutuando por aí. Então, vários momentos eles estão segurando coisas que você fala, caralho, as pessoas provavelmente estariam vendo isso. Se é fácil você morrer e você ver uma fantasma estar por aí, ele tá cheio de coisa assim, né? De vários fantasmas por aí fazendo um monte de besteira.
Mas vai ver uma parada meio Toy Story, pelo que vocês esperam a galera virar de costa pra sair mexendo, entendeu?
É, dá a entender que eles não ficam querendo se revelar. Tipo, tem um cara, um dos casos é de um cara que ele assombra um farol. Acho que ele gosta disso, de ser um fantasma e assombrar o lugar e tal, ele não quer se revelar muito como o fantasma existe, nem conversar com os seres humanos e tal.
Uhum.
E tem muita coisa de, tipo, também eles são invisíveis, né, pra grande parte das pessoas, então tem várias cenas que a Crystal tá falando sozinha, sem meio do nada, né? Você tava andando na rua falando com os dois, aí mostra a câmera de fora, ela tá falando pro vazio, assim, né? Então tem umas cenas meio cômicas ouvindo isso. Mas uma outra coisa que me incomoda também é que eles já são essa galera aí, tem décadas de idade, né? O Edwin já tem, acho que 100 anos, por aí. Ao mesmo tempo que, se pensa que eles já são pessoas, seres muito vividos, na verdade, várias coisas básicas do desenvolvimento de uma pessoa, de um personagem, vão ter agora só. Depois de vários anos que ele já passou no inferno e tal, que ele já tá nessa jornada com a dupla, com o amigo dele, só tá se desenvolvendo agora, que é a mesma coisa, a mesma crítica que eu tinha com o Doom Patrol. Que os caras ficam 50 anos em casa, bebendo, vendo TV, e aí só depois disso, eles vão começar a desenvolver coisas básicas sobre eles mesmos, assim, as coisas que você acha que já teria sido resolvida a essa altura da vida. Mas, assim, eu gostei. É uma série que eu vi bem rápido, bem gostosinho de se deixar vendo, assim, acho que eu vi, sei lá, acho 4 episódios num dia, 3 no outro e 1 no outro. Ela desce bem facinho.
Legal, vou saber. Tô bem curioso. Acho que eu vou ler o quadrinho antes de ver a série, na verdade.
É, eu acho que, como eu disse, vai ter muita coisa diferente. Acho que os quadrinhos são bem diferentes da série.
Uhum.
Eu voltei, fiquei com saudade de Sandman, voltei pra ver alguma cena de Sandman que eu queria.
Podia ler.
E aí eu vi a batalha de rap de novo lá. Só pra saber, vai que eu esqueci, pesquisei. Tem data pra segunda temporada? Não tem ainda, então fica nessa aí. Provavelmente não vai ser esse ano, não. Ainda mais se tiver gente envolvida aqui da.
É, não.
Vai demorar ainda. Mas pelo menos vai ter. Pelo menos não foi cancelada.
Uma hora
vai ter. Mas esse foi Garotos Detetives Mortos na Netflix.
Continuando então aqui, falando de quadrinhos e coisas do tipo, então uma coisa que tá sempre mesclada ali é a tal da fanfic, né? Então hoje eu vou falar aqui de The Idea of You, ou Uma Ideia de Você.
Ah, eu sei.
Que pra quem não tá ligado, a Fê deve estar esperta.
Não é uma fanfic de Harry Styles, é isso que eu vou dizer.
É sim, Fernanda, pelo amor de Deus.
Não, mas a autora disse que não se inspirou no Harry Styles, ela Fê, se baseou em boy bands no geral.
É impossível.
E é só coincidência. Que o nome do cara é Bob Hairstyles.
Não, isso. Essa, tipo, o nome do cara é Reis. Ele passa por polêmicas que o Harry Styles passou, inclusive a polêmica que é o principal do filme, que é você se relacionar com alguém muito mais velho, né? Que é esse o lance.
Eu só estou falando da pessoa que escreveu o livro. Eu não sei se a pessoa que escreveu o livro é o mesmo nome dos personagens que tá no filme.
Fê,
eu só
você gostaria de assumir.
A própria autora falou.
Você gostaria de assumir, Fê, que o seu livro escrito, best-seller, que vai inspirar um filme, você assumiria que ele é uma fanfic de Harry Styles? Eu nunca assumiria. Mas é, com certeza é.
Calma aí, gente. Queria dizer que a primeira matéria, quando você escreve The Idea of You no Google, é The Idea of
fanfic
You. fake filme inspirados em fanfic de Harry Styles ganhando nova imagem.
Não, assim, gente, quando eu terminei o filme, eu fui abrir meu Letterboxd lá pra marcar como visto, e eu vi um dos melhores comentários que eu vi no Letterboxd. O cara assim falando, eu estava assistindo numa sessão, o cara do meu lado olhou pra mim e perguntou, isso é uma fanfic do Harry Styles? Eu falei, sim. Ele levantou e foi embora. Então, tipo assim, é isso. É isso. Então, do que é que se trata esse filme se você está aqui perdido nesse negócio, né?
É assim, eu não faço ideia do que vocês estão falando.
Calma aí, quem é Harry Styles, Bob?
Harry Styles, né, é um artista hoje solo que participava de uma boy band.
Ele era do One Direction?
E ele era do One Direction.
É, One Direction foi uma banda formada pelo X Factor, de Reino Unido, eu acho.
Que é tipo um Ídolos, só que
isso.
Gringo.
Isso, o Ídolos é o X Factor brasileiro, né, é isso. Mas é...
É muito virata mesmo,
essa
né,
banda,
o Bob é foda.
Que durou por muito tempo, e aí depois, né, meio que cada um foi pro seu canto, tinha gente que não queria, beleza, Harry Styles, inclusive, não queria que fosse cada um pro seu canto, e ele foi, e enfim, hoje em dia é independente, e muita gente faz fanfic nesse homem.
E ele foi o que mais deu certo, né, dos que foram independentes.
É, ele é o que deu mais sucesso, e ele é o calvo mais bonito da atualidade, né.
E só teve dois que deram certo, ele e o Zac.
É, podemos dizer que sim.
Ah, ele tá atuando agora, né? Ele faz música ainda.
Ele tá atuando.
Os dois.
Faz os dois.
Ele fez um filme que ganhou várias framboesas de ouro aí.
Ele tenta atuar, né?
Ele aparece em Eternos, né?
Se você dizer que você está na frente de uma câmera, você está atuando, então a gente pode dizer que ele tá atuando mesmo ultimamente, assim. Ele tem atuado, menino.
Ele tem feito filmes, na verdade.
É isso, a gente pode dizer que ele tem participado de filmes, né? Ele tá lá, você vê ele fala coisas pra tela, né? Ele tá lá.
Ele fez o filme chamado Don't Worry, Darling, com a menina lá do Duna,
eu
com o nome dela.
É a...
Zendaya.
Florence Pugh.
E é um filme bem ok. Assim, bem previsível, mas é ok.
É fez do cara lá, do Christopher
Nolan,
Dunkirk, eu acho.
Ele participou de Dunkirk, porque inclusive é o melhor filme dele e é o que ele menos fala, olha só. Mas enfim, voltando pra The Idea of You, que não tem o Harry Styles, mas tem a Anne Hathaway, né, e a gente vai estar acompanhando a Anne Hathaway.
Anne Hathaway que não envelhece, pô. A mulher é uma vampira.
Não, não, na verdade, não é isso. Ela envelhece como um vinho. Esse é o lance, porque ela...
Pô, ela é igual quando há 45 anos atrás.
Assim, vai fazer o quê, né? Mas é igual um vinho, Yoshi. Se você não vai saber... Se você não for um especialista, você não vai saber diferenciar um vinho mais velho do vinho novinho, entendeu?
O vinho, quanto mais velho, melhor, não?
É isso que eu tô falando.
Por isso que ela tá
também.
Envelhecendo que nem um vinho.
Pra mim, ela tá envelhecendo como um vinho.
Então, mas aí você sabe diferenciar, porque vai melhorando.
Mas aí, então, você só sabe diferenciar se você for um especialista, entendeu? Ó, esse filme estrelado pela Anne Hathaway, ele tá no Prime Video, é uma produção da Prime Video. A gente vai ver a Anne Hathaway, que é a personagem dela chamada Solene. Ela vai estar se apaixonando pelo Reis, né? Interpretado pelo Nicholas Glitzin, que é um novinho, né? No filme, ele tem, acho que, 24 anos e ela tem 41. Sei lá, algo assim. Ele na vida real tem 30 anos, assim. Não é tão novinho pra ela, né? Enfim. Mas no filme é basicamente isso. A gente vai ver. E aí, esse cara, ele é um participante da boy band. E ela tem uma filha que ela teve muito nova, né? A Solene, ela teve essa filha muito nova. A filha dela, que é a Izzy. A Izzy era muito fã da banda do Reis. E o pai da Izzy conseguiu ingresso backstage VIP no Coachella, onde a banda estaria tocando, a banda desse cara. E ela iria poder pegar, se participar da sessão de autógrafo lá, né? E ela ia com o pai, a madrasta e os amigos, mas aí o pai de última hora não pôde ir, foi a mãe, e no que a mãe chega lá, acaba conhecendo por acidente o vocalista da banda, um dos vocalistas, né? Uma boy band. O resto é história, né? Eles vão desenvolvendo sua relação no decorrer do tempo, né? No decorrer do filme. E é isso. E assim, é até difícil de falar desse filme.
Porque é um romance.
Porque é um romance, exato. Não tem muito o que falar, né? O filme, ele vai muito tentar tocar, principalmente na segunda metade dele, no... Tipo, ele é bem grandinho pra um romance, ele tem 2 horas e pouquinha.
Realmente.
Caraca.
Grande.
Não, desculpa, ele tem 2 horas certinha, na verdade. Na segunda metade vai falar sobre, tipo, a gente vai ver como que a sociedade percebe mulheres mais velhas se relacionando com meninos mais novos e a hipocrisia que é quando é homens mais velhos se relacionando com meninas, né, e são valoriados e coisa do tipo. E também vai ver...
O Drake com a menina mais velha.
Olha só o callback aí, né? E a gente também vai ver sobre, tipo, a loucura que é esse negócio de boy band. Tipo assim, uma pessoa, independente de ser muito mais velha ou muito mais nova, ou que seja, começa a se relacionar com um cara de boy band, essa pessoa vai ser escrachada.
Vai.
Né? Na internet e tudo mais.
Pelas
fãs
e fãs.
Tudo mais. Isso. E vão, tipo, cavar tudo da vida dessa pessoa pra atacar ela e a família dela e estragar a vida dela.
Pelo menos romance, assim, que você acredita que eles dois se amam, é só, é assim...
Então você acaba comprando, você compra a relação dos dois, assim.
Uhum.
O cara, ele tá realmente lutando muito pra aqueles dois dê certo. Tipo, velho, ele quer muito comer essa coroa, doidão. Ele quer muito comer essa coroa. Ele tá dando sangue e suor pra pegar essa coroa, entendeu? E assim, é Anne Hathaway, né? Compreensível. Então, tipo assim, ele vai, e aí, tipo, tem toda aquela parte da melecação de, tipo assim, ai, nossa, eu... É...
Ninguém pode saber.
É, na verdade, nem isso. É tipo assim, além disso do ninguém pode saber, é a parte também do tipo, ah, não, mas eu no palco, eu sou um personagem, eu aqui, eu sou outra pessoa, você não me conhece, ninguém conhece o Reis de verdade. E aí, tipo, ela chama ele pelo nome e sobrenome, né? Tipo, Reis, sei lá, Styles. E aí ele vira assim e fala, não, Harry Styles é só para... Eu odeio quando me chamam de Harry Styles, porque não sou eu de verdade, me chame só de Harry, Reis. E assim... Besteirão total.
Maravilhoso, eu amo.
Então, eu assisti com o Rico e Giovanna e Giovanna falou, gente, é simplesmente o filme perfeito de agora, porque ele é Superstruck, Meu Namorado é uma Estrela.
Nossa, eu amo esse filme.
Só que, pra eu agora,
com o Starstruck, Meu Namorado é uma Estrela.
Isso, Starstruck.
Da Disney.
Peraí, você foi no cinema ver esse filme?
Não, eu vim na Prime, pelo amor de Deus, não ia pagar pra ver um negócio desse.
Não, mas eu acho que isso estreou direto na Prime, não foi, não?
Ele já estreou direto na Prime já, mas na gringa, é porque, tipo assim, os filmes lá fora, se eles querem poder concorrer à premiação, eles têm que passar pelo menos, nem que seja pouquíssimas sessões no cinema,
sim,
poder concorrer à premiação. Então, tipo, eles botam, sei lá, duas sessões na semana ou coisa do tipo, só pra poder valer. Aqui tá na Prime já, direto, bonitinho. E assim, não tem muito mais o que falar. É um filme de romance que você consegue comprar o romance e tudo mais, mas não me pegou. Tipo, ele é muito um romance adolescente envelhecido, assim, né? Sei lá, tipo, ele é realmente... é tipo, é o Starstruck 2, é isso. Tipo,
não, é... Isso é pra contar pra gente que tem 30 mais e sonha ainda pegar um dormindo do BTS, entendeu?
É isso, é exatamente. É isso. E tipo assim, e é pra você ver a Anne Hathaway de pegação franca com um novinho. E é isso, assim, tem umas, sei lá, três cenas de pornô chanchada, assim, e no filme.
Ela falou que aceitou fazer esse filme porque ela disse que depois que ela virou quarentona, nunca mais tinha recebido roteiros de comédias românticas, né? Porque quando ela tava no auge da carreira dela, ela só fazia comédia romântica, assim. Tanto é que ela começou, né, com a comédia romântica, que é o Diário da Princesa. E aí ela disse que, tipo, depois que ela envelheceu, só fazia filme sério, né, tipo, filmes conceituais, Oscar. E ela disse que queria só fazer uma comédia romântica, assim, besta, porque é muito bom fazer.
O pessoal foi reclamar dela, tipo, meu Deus, a Anne Hathaway fazendo um filme desse, não sei o que lá, sendo que, tipo assim, meu Deus do céu, deixa a menina pegar o novinho, pô, deixa ela se divertir.
Ela já fez muito filme foda, pô, ela pode fazer filme assim já.
Tá ligado,
deixa, tipo assim. É que nem o homem lá, o Hugh Grant, né, pô, já fez 45 filmes foda, pode fazer o que quiser agora.
Exatamente.
Ou então um homem lá, a mosca, sabe? Pô, já fez tudo, deixa ele fazer o boneco que é ele mesmo em Thor, sabe?
Pois é, e tipo, como, de novo, não é, eu não sou de maneira alguma o público-alvo desse filme, né? Tipo assim, eu tô do outro lado do espectro, mas assim, eu me diverti, foi divertido ver com Giovanna e ver as reações de Giovanna no filme, assim, tipo, com reações bem adolescente mesmo.
Ela era fã do One Direction?
Não, ela não era. Na verdade, ela comentou comigo, tipo, ela nunca foi muito de boy band. O que ela mais foi, assim, foi Jonas Brothers. E é isso.
Qual dos três ela prefere?
Putz, aí eu não sei, acho que é o Nick. Mas aí
eu quero saber se ela é uma mulher de bom gosto.
Eu vou ter que perguntar a ela agora pra,
isso, por favor,
pra saber.
Manda mensagem, assim, aleatoriamente pra ela.
Pronto, já é a pergunta do podcast. Qual que é o seu brother favorito do Jonas Brothers?
Qual é o preferido do One Direction?
Isso.
Tá aí.
Mas é isso, esse é The Idea of You. É um filme que, mesmo eu sendo o outro lado do espectro, acabei me divertindo, principalmente por ver com outra pessoa. Tipo, se eu tivesse visto esse filme sozinho, teria sido um saco. Mas, tipo, ver as reações de Giovanna e, tipo, comentar com ela sobre o filme e brincar sobre o filme com ela, assim. Porque, tipo, o filme, ele meio que se leva a sério, mas não tanto. Tipo, ele sabe o que ele é, sabe? Na sua essência, assim. Ele tem uns momentos bem clichê, assim, tipo, tem um momento que ele vai e canta uma música pra ela no show. E aí, tipo, é claro que eles tocam, tipo, 2 minutos da música na porra do filme, ele lá cantando e o pessoal dançando e coisa linda e piriri, pororó. É claro que isso acontece. Mas, ainda assim, divertidíssimo. Divertidinho.
Um bom passatempo.
É um bom passatempo. Se você não tiver nada pra fazer durante 2 horas, assista The Idea of You no Prime pra ver de boinha.
E Por incrível que pareça, eu também vim trazer uma fanfic.
Oh, não.
Na verdade, um livro que é uma fanfic, que é A Hipótese do Amor, da Ele Result. Não, depois que eu vi o mestrado, né, eu não quero mais ler livro científico, não quero ler nada, eu quero ler...
Você já bateu sua meta da vida já, Fê.
Exatamente.
Me surpreende que você continue lendo qualquer coisa. Eu já...
As palavras já viravam omelete na cabeça já, né?
Sim.
É, então, tipo, eu vou consumir agora só mangá, ilustração, coisa assim, bem que não precise muito romance, assim, besta. E aí, eu estava justamente... Há muito tempo, eu vejo esse livro em todo lugar, no TikTok, nas livrarias, todo mundo falando desse livro. Que se chama Hipótese do Amor, como eu falei, né? E a capa, pra mim, sempre foi, tipo assim, eu conheço esses dois personagens da capa. E eu fiquei, tipo, me lembro outros dois personagens de algum outro lugar que eu já vi. Só que, eu abri o livro pra ler, e o nome do personagem principal do romance se chama Adam Carlin, assim. Achei algum com a Carlin. E aí, eu fiquei, Adam Carr. Aí eu, Adam Carr. Aí eu olhei pra capa, um cara alto, branco, narigudo, de cabelo preto. Aí eu, gente, esse aqui é o Adam Driver.
Meu Deus do céu.
E nada mais Adam é do que uma fanfic.
Pera, o nome do cara é Adam Carr mesmo?
Não, Adam Carlin.
Carlin, ah tá.
Carlin.
Então, se o nome do cara fosse Adam Carr.
Não, vai ver, começou por aí.
E é o fanfic de Adam Driver. Aí, porra.
Aí a pessoa falou, eu não posso deixar tom na cara. E botou o vem.
Eu descobri que é o fanfic de Halo, de Star Wars.
Pera, de qual? Dos dois?
Não, calma aí.
Sim.
Incrível, incrível.
Pera, Halo ou Star Wars?
É o ship, o Halo, entendeu?
Exatamente.
O Halo, que é o...
Ah,
o
Rey com Kylo Ren.
É, não é Halo, o jogo, pelo que é o que você pensou e eu pensei também.
Entendi.
Isso, é o ship.
Entendi.
É o ship, Rey com Kylo Ren. Por isso que o nome do cara é uma alusão a Adam Driver.
Assim, que pessoa pra você escrever fanfic sobre, né? Tipo, Adam Driver. Tipo assim, ele é uma pessoa que divide muito opiniões sobre ele ser bonito ou não ser bonito, né?
Eu acho ele horroroso.
É porque ele é alto, Bob. Ele é alto e ele é...
Toquei naquele seu peitoral de geladeira.
Então, é porque ele é alto, peitudo e geladeirudo.
É isso.
Sabe? E aí essas três coisas são pontos muito fortes, é.
Tem mulheres que gostam. Eu não. Eu particularmente eu acho o rosto dele muito feio.
É, o famoso tem quem goste, né?
É, eu não acho ele bonito, não.
Também não.
A altura, Adam Driver.
Eu também. Até o Ryan Gosling, eu acho ele um pouquinho esquisito. O nariz dele ali, algum...
Não, aí eu discordo.
Ele tem 1,89, nem é tão alto assim.
Enfim, estava enfim. Eu, aí eu olhei pra capa do livro, depois que eu vi o nome do personagem, eu fiquei, faz todo sentido ser Kylo Ren e Rey na capa daquele livro. E eu acho muito interessante, porque justamente essa autora, ela trabalha muito, ela é uma estudante do meu acadêmico, sei lá, ela faz PhD, alguma coisa assim do tipo, e ela escreveu essa fanfic no meu acadêmico, como se fossem dois cientistas biólogos em que estão dividindo o ambiente ali do PhD, ele é professor e ela aluna, né? Então cria ser ali uma relação que eles acabam tendo, fingindo que estão namorando, né? Porque é um dos plots de comédia romântica, né? Que é você fingir que namora outra pessoa.
Igual o último filme que você trouxe aqui, que é sobre um casal que finge que tá namorando também, olha só.
Exatamente. Eu tô dizendo, existe um padrão nas comédias românticas, por isso que eu adoro e consumo todos. E aí eles justamente vão fingir, obviamente eles acabam se gostando e tal, mas eu achei muito interessante porque é um livro muito besta. É um romance, como assim o filme que o Bob trouxe, é um romance muito bem construído. Eu gostei, assim, bastante. Assim, passou o primeiro livro de um autor, né? Tipo, eu gostei do livro. Aí é que vem a polêmica. Tem gente que gosta muito de cenas mais 18 no livro. Eu, particularmente, eu acho que não precisava. Mas tem um capítulo e é só pular esse capítulo.
Assim. Sabe?
Tipo, tem lá. O capítulo que mais é putaria, se dá pra você pular a putaria.
Mas, Fê, só que, juro, uma safadezazinha, assim, de vez em quando, eu acho
não,
saudável.
Não, eu não estou reclamando.
É, pra quem gosta, tá lá, né? Se dá pra pular de boa.
Pra quem gosta, justamente, quem gostar. Só que tinha horas que eu tava lendo essa cena, que eu ficava só aquele meme, rapaz, tá certo isso?
Tirou meu sutiã, me deixando apenas de sutiã.
Não, que tipo, eles fazem umas posições assim que eu fico, isso é humanamente possível, isso acontece.
É, Fê, talvez se você estivesse relacionando com um cara que é uma geladeira, realmente vai ter posições drive, né, que... É...
Mas, tipo, quem não gosta é só pular esse capítulo, porque o resto do romance eu acho muito bem construído. Só que às vezes me irrita, que às vezes a personagem que o nome dela é Olivia, a Pau, ela às vezes age como se fosse uma adolescente e ela é uma aluna de doutorado, sabe? Ficou, caraca, bicho, tem 28 anos coro e age que nem uma adolescente de 13. E às vezes eu tô com muita raiva porque ela tomando decisões assim, que só uma adolescente tomaria. Eu, mulher, pelo amor de Deus. É uma adulta.
É as coisas que o Adam Driver faz, Fê.
Não que eu, uma mulher de 30 anos, também não tenha.
Você não tem ideia o que eu faria pela Anne Hathaway, se fosse o caso.
Aí volta justamente o que eu falei, decisões estúpidas. Eu tava passando o short vestida nele, então isso realmente acontece, entendeu? Então, tudo bem, então eu aceito. E aí, o que acontece? Esse não foi o primeiro livro da autora que eu li. Por quê? Eu, justamente, eu vou, tipo assim, vou ler romance. Aí abri a página da biblioteca, né, do Kindle ali no, na Amazon, e aí eu me dei de cara com um livro chamado Amor Teoricamente, que é dessa mesma autora. E simplesmente é o Nanami na capa. Pesquisa aí, Amor Teoricamente.
Nossa!
É o Nanami, é um cara alto, musculoso, vestido faltou só a gravata. Sim.
Mas ele é químico, ele tem tatuagem de química, de ligações.
Sim, mas ai, ele é um Nanami.
Não, mas é, não, total, é muito.
O Nanami Jujutsu, que é um dos meus personagens favoritos. Uhum. Aí eu li, eu olhei, eu bati o olho automaticamente na capa deste livro, eu disse, eu vou ler.
As coisas que atraem a fé, né?
Não, e, tipo assim, o cara tem uma tatuagem de química no braço que é pra mostrar, tipo, sou químico. E aí
eu
ele
sou
tem,
o
tipo,
químico.
E a tatuagem lá, mais que... brega possível da história.
E detalhe, o pior, maior plot twist dessa história, porque ele não é químico, ele é físico.
Não. Ele tinha que ter a fórmula do sorvetão, né, tatuado.
É, não, ia ter aquela E igual a MC ao quadrado, né, que
S zero T, mais V T ao quadrado.
O Albert Einstein, assim, tá todo no ombro. Enfim, eu bati o livro nesse olho, eu vi o Nanami, é esse livro que eu vou ler, porque eu vou ler a história toda imaginando como se fosse o Nanami.
É só que eu ia falar que você falou, bati o livro nesse olho.
Bati o olho nesse livro.
Mas peraí, Fê, eu só fiquei um pouco na dúvida do que você falou lá, que era fanfic de Star Wars. Ele é como se estivesse no mundo de Star Wars? Eu sei que fanfic não é exatamente, mas ele é uma comédia romântica num mundo espacial, assim, coisa do tipo?
Não,
Pelux.
É só...
Pelux.
É, não. Tipo, claro não. Ela pegou os dois, acho que pelo que ele, né, ele é uma pessoa, um menino que ele não cresceu na época
do fanfic.
Na época da fanfic. O que é fanfic?
A única fanfic que eu li na vida foi de Shadow of the Colossus.
Caralho.
Boa.
Você tira os personagens do contexto que eles estão, certo?
Uhum.
E aí você cria uma história totalmente fora do contexto que ele, da história original, que você pode fazer o que quiser com eles.
É, por exemplo, Pelux, 50 Tons de Cinza é um fanfic de Crepúsculo.
Exatamente.
Sim, mas o cara é um vampiro.
Não.
Ué, entendeu?
Não, caramba. Mas é porque o 50 Tons de Cinza já é a fanfic de Crepúsculo reescrita, né? Porque ela fez a fanfic, ela, pô, isso aqui tem potencial. Ela reescreveu tirando a parte do vampiro.
Pena da copyright.
E lançou os 50 Tons de Cinza.
É, entendi. Como muitas fanfics são feitas.
Foi o que a autora fez. Ela escreveu lá que o Kylo Ren se apaixonava pela Rey, que eles dois eram estudantes, eram na universidade, só que aí ela, obviamente, não podia colocar Kylo Ren e Rey na história. Foi o que ela fez. Ela botou o nome dos personagens de Adondrive e fala.
Eu acho engraçado porque eles pegam e falam, essa personagem é a Rey, só pra você já saber. Ela não tem que construir a personagem. Você já sabe quem é. E aí você segue dali. Porque o resto é tudo diferente.
Assim, na verdade, se você lê a fanfic, geralmente se você vê fanfic sem saber que a fanfic é fanfic, você não sabe que a fanfic é fanfic.
É.
A fanfic não diz, tipo, isso aqui é um inspirado em tal coisa ou coisa do tipo, entendeu?
Não, sim, imagina que quando chega nesse nível de comercializar, não diga, né?
É, exato.
Porque não é muito sobre o que é a pessoa, mas a personalidade e a aparência, entendeu?
Isso, é porque, tipo, pega o arquétipo do personagem, tipo, pega o arquétipo do Kylo Ren, ok, agora vamos pegar esse arquétipo e colocar ele como um professor de química.
Um cara fechado, com um carrancudo, que não sabe se relacionar, que odeia o pai, entendeu? Essas coisas.
Então, mas eu posso fazer um personagem que eu me inspiro muito em outro personagem e não preciso que seja ele, sabe?
Então.
Eu posso construir uma personagem pra ser como desse jeito.
Mas aí você não pega nos fanfiqueiros.
Aí é 50 Tons de Cinza.
Exatamente. Ou então você, tipo, você não pega a galera que tá ali, tipo, pô, o bom da fanfic é, no caso, tipo, da divulgação da fanfic é isso, tipo, tem 1 milhão de chips, tem pessoas
ser...
que acompanham aqueles chips.
Entendi.
O tanto de fanfic do Bakugou com a Uraraka que existe, gente, é surreal.
Então, sabe? Tipo, e aí...
Deve ser pro marketing, né?
Exatamente.
Entendi.
Gente, o tanto de fanfic que apareceu do Harvard Stadium por causa da música do Rosier no TikTok, você não tem noção.
Misericórdia.
É o que eu tenho.
Juro por Deus. Enfim. Pois é, então eu li esses dois livros. Basicamente, são, né, só romances, que tem um capítulozinho de putaria pra quem gosta.
Tem.
Achei livros bem escritos, romances bem desenvolvidos.
Olha aí.
Ou como eu falei, o que é o Adam Dive e a Ray. Eles fingem que estão no lançamento e acabam se gostando. E já o do que tem o Nanami na capa, né? Que é o Amor Teoricamente, que é da mesma autora. Eles são físicos e ela é física teórica e ele é físico experimental. Como se fosse o Leonard e o Shadow.
Uau.
Porque eles ficam discutindo. imagina que um se acha mais físico que o outro porque acha que a física deles é mais importante do que a outra. Enfim, e aí eles se odeiam porque ela odeia um artigo científico que ele escreveu. Ela discorda completamente dele.
É o enemy to lovers mais nerd que existe, né?
Exatamente. E o que eu acho que eu tenho certeza que a autora fez algum trabalho científico nessa área de física, porque ela fala de coisa de física que eu, engenheiro Fernando, nunca nem ouvi falar. Eu tenho certeza que o trabalho de PhD era sobre isso, porque não é possível.
É,
e eu descobri
possível.
Que ela tem uma série de livros, não só esses dois, que, é em ambientes acadêmicos, porque é um ambiente que ela vive. Vou escrever fanfics aqui sobre um ambiente acadêmico, isso. E aí, justamente, pega quem? Eu.
Isso tudo, na verdade, Fê, é ela mentalizando, entendeu? Ela escrevendo, esperando o príncipe encantado dela chegar no meio acadêmico também, entendeu? É a mentalização.
Gente, que vocês sabem quais são as duas maiores fanfics do mundo, assim, tanto em duração quanto em tamanho?
Eu chutaria que alguma delas é o 50 Tons de Cinza.
Não, a primeira é uma fanfic de Super Smash Bros, que tem 4 milhões e 100 mil palavras.
Caralho!
Assim, essa é a segunda. E a primeira é uma fanfic chamada The Loud House Revamped, que é um desenho da Nickelodeon, que tem 16 milhões de palavras. Fica
Mas
aí
é fanfic de quê?
A informação.
Eu ia perguntar isso agora. A fanfic geralmente é de putaria?
Não.
Tem fanfic de tudo. Por exemplo, Pelux, tem esse filme chamado Orgulho e Preconceito, né? Tem uma fanfic que virou filme que é Orgulho e Preconceito e Zumbis.
E Zumbis, é.
Que é o Orgulho e Preconceito, só que no apocalipse zumbi, entendeu?
Ok. Mas é porque o principal já é de romance, né?
É.
Então isso continua o romance. Eu tô na dúvida se geralmente é coisa de romance, assim. É pegar personagem chip e fazer o chip ser real.
É, o mais comum é de romance, mas nem sempre. Por exemplo, Tales Gets Trolled. É uma fanficona e é, pô, shonenzão de ação e tudo mais.
Então, essa que eu li, do Shadow of the Colossus, eu não sei se ela é brasileira, mas eu só conheço ela pelo nome de Vandal e os Colossus. Basicamente, é a pessoa inventa um passado, né? Como que chegou até ali, onde o jogo começa.
Ele
meio que tem um romancezinho dele com a moça lá, né? Que você quer ressuscitar no jogo e tal. Mas não é muito, ele é mais questão de lore. Eu fiquei na dúvida se geralmente era isso.
Não, assim, é porque, hoje em dia, antigamente eu também via muito mais fanfic, que era assim, que era, o pessoal expandindo o universo, né? O pessoal criando uma história dentro daquele mundinho, com personagens novos, ou até aqueles mesmos personagens, só que em outra situação. Só que, eu acho que desde o começo dos anos 10, assim, 2010, pra cá, fanfic é outra parada, assim. Fanfic é, a maioria absoluta é sobre romances, né? É, pegar esses personagens e colocar em outras situações. E hoje em dia, mais ainda, principalmente porque a galera lendo no celular, a minha irmã, ela lê fanfic pra caralho. Ela lê muita fanfic. Ela, por semana, ela deve ler, umas 10 fanfics diferentes. Assim. Ou mais, assim.
Caraca.
E devo dizer que tem umas que são melhor que muitos livros publicados.
É outro nível hoje em dia.
Gente, queria informar aqui que a fanfic mais longa de todas, que é aquela de The Loud House, é de incesto. Então fica aí a informação.
Ah.
Que legal.
Que não sei se vocês sabem, The Loud House é esse cara que ele tem várias irmãs. Uma família de 12 pessoas, e aí 11 são irmãs e tem ele.
Claro.
E aí todas as irmãs são apaixonadas por ele. Fica aí.
É claro. É claro que é assim.
Ai, meu Deus, por quê? Tem informações que eu preferia não saber.
Eu já escrevi uma fanfic.
É verdade.
Eu escrevi uma fanfic de LOL.
É, o Yaj mostrou uma fanfic dele.
Caralho, tu tinha quantos anos quando tu escreveu a fanfic de LOL, Yaj?
Quantos anos eu tinha em 2023?
Eu creio que tu fez isso quando era moleque.
Eu devo dizer, caralho. Fanfic não é essa coisa de adolescente, não.
Pô, não, assim, o Bob tá desmerecendo, mas minha fanfic é uma bem escrita aí, pelo
não,
que está de prova.
Eu não tô desmerecendo.
O Bob é aquela pessoa que julga pessoas fanfiqueiras.
O Bob é esse,
Eu sou casado com a fanfiqueira, gente. Pelo amor de Deus.
É que é de Wolf. Aí eu acho que machuca mais.
É, porque quando pelo que falou fanfic de LOL, aí eu pensei, e eu acho que deve ter escrito isso quando ele começou a jogar LOL em 2012, 2013.
E pra quem conhece, gente, é uma fanfic da Vayne de League of Legends.
Incrível.
Fica aí.
Procurem.
Eu vou deixar o link na descrição.
É verdade, tá postado em algum lugar, Josh?
Eu acho que tá no Watchpad, que é o lugar onde todas as fanfics estão.
Olha aí.
Mas não? Aí, no caso, essa tua não foi de romance, né?
Existe o maior site de fanfics.
É o AO3, né?
AO3.
É. Mas no caso, essa tua não é uma de romance, né, Josh? Eu imagino essa sua fanfic.
Não é de romance,
Gente, mas não precisa isso é romance. Você pode ir no A3, você pode filtrar assim, de puta, 500 mil filtros de fanfic. Você sempre vai achar uma fanfic do jeito que você quer.
Eu já escrevi uma história de romance LGBT quando era adolescente, assim.
Incrível.
Eu tinha uns 16 anos.
Clique por sua conta e risco. Enfim, como eu falei, a Ella Haywood escreve bons romances no ambiente acadêmico. Então, né, que pra quem gosta de romance, quem gosta de ambientes acadêmicos, sei lá, se tá fazendo mestrado e tá sonhando viver um romance, é um bom livro pra você se divertir enquanto você lê 500 mil artigos pra fazer sua dissertação.
Olha só.
Pelo menos foi um... Eu fiquei justamente porque eu não vivi romance na minha pós-graduação. Eu só passei raiva na minha pós-graduação. Podendo ter um... Nem que fosse um modo leve. Mas, enfim. Pra quem gosta de romance, então, acho que ele resulta realmente é uma boa escritura. Assim, não é a das melhores que eu já li, obviamente, mas eu acho ok. Não é muito ruim o livro dela. Quem gosta também de romances com esse capítulo a mais, né, de safadeza, também é uma boa. Pra quem não quer também, só pular esse capítulo. Não faz diferença na história. E esses foram os dois livros. A Hipótese do Amor, que você pode ver claramente na capa, que é a Ray e o Kylo Ren, não sei porque não foi o primeiro pensamento que eu tive quando eu vi a capa do livro. E o Amor, teoricamente, que é justamente esses dois físicos que se odeiam, obviamente eles vão começar a se gostar. Muito bom também. Inclusive, eu gosto muito mais desse Amor, teoricamente. Eu acho que a autora conseguiu desenvolver melhor o romance.
Você vai ler o outro? A Razão do Amor?
O pior que o outro é alguma coisa Amor também.
É, A Razão do Amor.
É, o terceiro é que acho que se passa na NASA, alguma coisa assim.
Eu não falei nem de meme não, porque eu abri aqui e apareceu os três.
Esse ainda eu não li, porque eu emprestei meu Kindle e eu tô sem Kindle pra ler, mas talvez eu ainda volte aqui pra falar dele.
Você é legalmente obrigada a trazer ele no próximo
país. Caraca, ela tem outro que é o Odeio Te Amar.
Tem vários. Uau. Não, ela tem vários contos.
Então, a gente agora tem que descobrir de que é fanfic, né?
É verdade.
Um foi de Star Wars, Blockbuster, tem um que é de mangá, o outro pode ser de um quadrinho, não sei.
Isso.
Ou de um anime.
E é isso, pra quem quiser ler, tá disponível aí no Kindle, na Amazon, na livraria, você compra, você adquire o livro aí do jeito que você quiser, também, literalmente do jeito que você quiser, então, fica à vontade.
Show! Mas bem, esse então foi mais um Metro Jazos, muito obrigado a você que escutou até aqui, vale lembrar que se você quiser apoiar a gente, tem nossa campanha no apoia.se, apoia.se/rkstpodcast, também vale lembrar você a seguir todo mundo aqui nas redes sociais, e principalmente o Rokushita, pra nunca perder de vista quando que sai um novo podcast, você também pode seguir a gente no Spotify, pra também nunca perder uma notificação.
Pô, segue lá na Twitch também, vai que aparece uma live aí.
É verdade, um dia aí, quem sabe, a gente volta. Quem sabe? Fica esperto.
Quem sabe?
Mas é isso. Dá tchau aí, pessoal.
Tchau.
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 E até a próxima.
Esse podcast foi editado por Belux.
Fala alguma coisa, Una. Fala alguma coisa. Um povo que...
Vocês ouviram?